Programa Café com Notícias, destaque para entrevista, presença ao vivo em nosso programa, advogado Leonardo Dreyer, tributarista, para conversar conosco e com você que acompanha o nosso programa. Bom dia, Léo.
Bom dia, Hélio Dreyer. Bom dia, Franciele. Bom dia, ouvintes da Rádio Marabá. Meu nome é Leonardo Dreyer, sou advogado tributarista, atuo no direito bancário e hoje escolhi tratar aqui com todos os ouvintes acerca da lei do superendividamento, aprovada em 2021, entrou em vigência dia 2 de julho de 2021, então, há poucas semanas atrás, completou 3 anos de vigência. Então, é um assunto importante, porque o superendividamento atinge 1/5 da população brasileira, ou seja, são 20% dos brasileiros que podem estar enquadrados nessa legislação e possuem direitos que, por vezes, desconhecem. Então, é uma oportunidade aqui a trazer informações à população e buscar profissionais capacitados que possam lhe ajudar nessa questão de superendividamento.
Bom, interessante que se diga, para você que é meu ouvinte, ouvinte do programa Café com Notícias, é nosso ouvinte, de que Leonardo é meu filho. Estudou em escola pública, depois buscou formação na Univale em Itajaí. Conta um pouco da tua história.
Então, em 2014, eu iniciei o meu curso em Direito, uma graduação. Fui morar em Itajaí, passei os últimos 10 anos morando em Itajaí. Teve um pequeno hiato de 2 anos durante a pandemia, que eu morei em Florianópolis, município em que eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário pelo IBET. IBET também, que existe em Porto Alegre.
Quer dizer o quê?
IBET é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. É uma vertente do Direito Tributário, que foi criada pelo eminente professor Paulo de Barros Carvalho, que é um exímio tributarista, que já está na casa dos 80 anos, professor da PUC de São Paulo, e é uma das escolas de direito tributário mais renomadas. Comumente são escolhidos para participar de palestras em comissões do Congresso Nacional para elaborar leis no direito tributário, em que pese o nosso sistema tributário seja extremamente complexo. E também possuo atuação contínua no âmbito do direito bancário, são áreas com as quais eu tenho facilidade e que eu tenho prazer em atuar, então eu optei por seguir nessas linhas do direito, tanto do direito tributário quanto do direito bancário.
Bom, em si, falando nisso, em dívidas bancárias, muitas empresas oferecem cartões de crédito. Hoje, facilidade via rede social, WhatsApp. De qualquer forma, você é escolhido para dizer, ó, você foi contemplado para receber tal cartão de crédito. E a pessoa entra naquele clima, daqui a pouco tem uma série de cartões e o valor vai criando aí uma bola de neve. Para este, você diz o quê?
Então, antes de entrar especificamente sobre esse assunto, eu preciso fazer uma contemporização do que se trata a lei do superendividamento. Ela alterou o Código de Defesa do Consumidor, é a Lei 14.181 de 2021. Ela acrescentou alguns artigos e previsões no Código de Defesa do Consumidor. Ela atende não só dívidas oriundas de instituições financeiras, mas também de todas relacionadas ao mercado de consumo. Mas, comumente, se aplica mais a instituições financeiras, tendo em vista que, hoje em dia, existe uma facilitação ao crédito ao consumidor. Como o Hélio bem pontuou, é muito fácil hoje contrair créditos, contratar cartões, são inúmeras instituições financeiras que vão abrindo dia após dia. os empréstimos são contraídos na palma da mão, pelo celular. A população brasileira não tem uma educação financeira adequada pelo sistema educacional brasileiro, então acaba, por vezes, no impulso, numa expectativa de melhorar sua vida, acaba contraindo empréstimos que depois acaba virando uma bola de neve. Todo mundo sabe, ou deveria saber, os juros altíssimos que o cartão de crédito possui, por exemplo. Créditos pessoais sem garantia muitas vezes têm juros altos porque, como dito, não possuem uma garantia real. Então, numa expectativa de facilitar a vida, por vezes a população desavisada acaba se endividando. E, em atenção a essa situação, o legislador, em 2021, aprovou a lei do superendividamento. A lei do superendividamento possui como base a Constituição Federal, especificamente o artigo 1º, inciso 3º, que é preservar a dignidade da pessoa humana. Vamos supor uma situação hipotética. Um cidadão, um servidor público, por exemplo, que receba em renda líquida, eu digo, quando já é descontado os valores dos tributos e INSS, imposto de renda retido na fonte. Vamos supor um servidor público receba R$3.000 e, ao término do mês, ele possui empréstimos que cheguem a R$4.000 ou dívidas do cartão de crédito, dívidas de consumo, etc. Essa pessoa, ela não tem mais dignidade, né? Porque ela não consegue pagar, consegue mais preservar o básico da subsistência, como pagamento com energia, saneamento, alimentação, internet. Então, se torna inevitável que ela passe a dever para os seus credores. E isso gera uma exclusão social desse consumidor, porque, estando de mãos atadas e com dívidas que superam sua renda, ela não consegue mais se inserir no mercado de consumo. Essa lei não foi só para proteger os consumidores, ela serve também para disciplinar os fornecedores de serviços, de créditos, a terem um pouco mais de responsabilidade na hora de liberar excessivos créditos e bens para consumidores que já estejam com sua capacidade de endividamento comprometida. Então, de certo modo, aquele que concede o crédito, o concedente do crédito, se preza para que ele haja de forma responsável. E a liberação de crédito de forma irresponsável acaba gerando uma inadimplência generalizada, e que o cidadão que tem uma inadimplência muito alta, ele vai passar a parar de pagar os seus créditos. E isso não é bom nem para quem cede o crédito, tanto quanto para aquele que contrai o crédito. Então, se torna uma dívida impagável.
Estamos conversando com o advogado tributarista Leonardo Drey. Bom, isso tudo trocado em miúdos não exime da pessoa de ter a responsabilidade pelo que ele contraiu. Tem tanto de gasto, vai arcar com as consequências. De que forma pode se trabalhar na área tributária para que essa pessoa tenha um parcelamento dessa dívida e consiga suprir e seguir a vida?
Certo, Hélio. Na realidade, esse assunto se trata mais no âmbito do direito civil, mais relacionado à área do direito bancário em si. Mas como que o consumidor deve proceder nesse sentido? Buscar uma ajuda especializada, para que, então, eventual advogado ajuize um pedido de repactuação de dívida, com base na lei do superendividamento. Essa ação, que na realidade, num primeiro momento, é mais um pedido direcionado ao magistrado, a intenção é reunir todos os credores, todas as pessoas jurídicas, empresas que o consumidor possui débitos, reunir numa audiência de conciliação para tentar fazer um acordo, aumentando o número de parcelas e diminuindo o valor da parcela para que o consumidor consiga reorganizar a sua vida. Então, o que consta na lei do superendividamento? O devedor entra com esse pedido e apresenta um plano de pagamento, um plano de repactuação de dívida, no qual, como eu falei anteriormente, é diminuído o valor da parcela e postergado em número de meses a forma de pagamento. E muitas vezes ainda é solicitado ao juiz, ao magistrado, uma carência que pode ser de até 6 meses para a pessoa se reorganizar, colocar suas coisas em dia e aí então, após essa carência de 180 dias, começar a pagar o plano de pagamento. E, de certa forma, esse pedido de repactuação de dívida coloca os credores em uma situação, não digo delicada, mas eles precisam colaborar, porque aquele credor que não participar da ação, não se manifestar, não demonstrar boa fé, ele pode ficar fora do plano de pagamento e, com uma decisão judicial, ele só voltará a receber o valor devido pelo consumidor após o término do plano de pagamento. Então, isso acaba gerando uma necessidade recíproca de suporte entre o consumidor e fornecedor, né? O juiz, passado esse pedido, ele aprecia e aprova ou não o plano de pagamento e tem gerado sucesso para inúmeros consumidores, em que pese o desconhecimento de inúmeros magistrados, advogados, que não conhecem ainda, que embora essa lei possua 3 anos de vigência, ela ainda não é muito disseminada entre a população. Então, a procura acaba sendo um pouco baixa. Mas este é o motivo pelo qual eu escolhi esse assunto para tratar aqui hoje.
Leonardo, e quando a pessoa vai pedir a concessão de algum crédito, cartão de crédito, enfim, empréstimo, o que ela deve levar em consideração até mesmo para evitar esse superendividamento?
Pois então, a população, como eu abordei antes, por vezes tem um certo desconhecimento com essa questão do superendividamento. Então, o banco oferece um crédito ou a pessoa vai atrás de uma instituição financeira, que hoje existem muitas instituições que atuam só online, né? Podemos citar aí Nubank, C6, são bancos que atuam mais na área digital, e eles concedem crédito de forma muitas vezes disseminada, sem olhar o histórico da pessoa, sem olhar a sua capacidade de endividamento. Então acaba se tornando um chamarisco, vamos dizer assim. O consumidor tem interesse em comprar algum bem, melhorar sua vida, né?
Já está endividado.
Já está endividado, enfim, a família está precisando, vai lá, pede um financiamento e o banco, por vezes, acaba concedendo, né, a instituição. Mas a população tem que estar alerta, Franciele, no seguinte sentido: tentar analisar qual é a sua renda e preservar pelo menos uns 50% dessa renda para suas despesas básicas, né? Que a gente chama o mínimo existencial. Todo cidadão precisa ter uma renda, um valor separado da sua renda para consumos básicos, como energia, saneamento, alimentação. Então, o consumidor deve ter cuidado, não se endividar excessivamente, prestar muita atenção, ter um controle básico, mínimo, das suas contas, porque ninguém deveria gastar mais do que possui de receita. Então, é necessário ter cuidado, ter um controle básico em casa, com a família, para não se endividar. Porque não pensem que se endividando e tendo dificuldade financeira para pagar as dívidas e entrando com uma ação, a sua vida vai ser resolvida de forma fácil, né? Tu tem um convencimento do magistrado, o processo demora, causa dor de cabeça, angústia. Todo endividado tem esse problema que ele passa a noite sem dormir, preocupação, o processo demora, depende de uma decisão judicial. Então, nesse ínterim, muitas pessoas ficam extremamente preocupadas, passam por estresse. Por vezes o advogado até age como faz um papel de psicólogo, porque os bancos, as empresas credoras mandam mensagens, ameaçam de entrar com execuções, ameaçam de entrar na justiça. Então, realmente, muito cuidado na hora de contrair créditos, dívidas, cartões de crédito. Não se comprometa com aquilo que você não consegue arcar na sequência. Então, são essas as instruções que eu poderia passar para os ouvintes que estão acompanhando a nossa entrevista.
Aqui. Bom, para concluirmos a sua participação, advogado Leonardo Dreyer, as pessoas que porventura estão numa situação semelhante, com dívidas contraídas, enfim, nessas questões financeiras mencionadas, têm remédio. Basta encontrar o advogado certo para encaminhar e repactuar tudo isso e começar a nova vida?
Exatamente, Hélio. Felizmente, o legislador criou essa legislação, né? Sem ela, com o advento da pandemia nos últimos anos, eu não sei como é que seria dada uma solução para essa situação. Uma parcela significativa da população brasileira encontra-se super endividada. Então, se você, ouvinte, possui em torno de 70, 80% de sua renda comprometida com dívidas relacionadas ao consumo, mercado de consumo, é importante procurar um suporte especializado, procurar seus direitos, seja numa negociação extrajudicial com os credores, e se não der certo, que é o mais comum, procurar um advogado capacitado para ajuizar esse pedido de repactuação de dívida, que pode ser esse plano de pagamento que pode ser aprovado, ele pode ser aprovado em até 60 meses. Possuem estados que a jurisprudência até já autorizou até 8 anos, ou seja, uma pessoa que tem dívidas absurdas, nem em 5 anos conseguiria quitar tudo. Então, existem jurisprudências hoje que até aprovaram planos de pagamento em 8 anos. Então, embora seja uma situação delicada, difícil, não se desespere, procure suporte. A pessoa tem que preservar a sua dignidade. Todo ser humano tem que ter uma vida digna, em que pese possua empréstimos ou dívidas de consumo exacerbadas, o mínimo existencial para sobreviver, todo cidadão possui direito, estando com dívidas ou não. Então, essa é a minha deixa aqui no programa. Procure uma ajuda especializada. Você pode estar enquadrado na lei de superendividamento e não sabe. E, a partir de hoje, pode ter uma luz no fim do túnel.
Bom, para concluir, como advogado, deixa de atuar na região que estava, na região do litoral de Santa Catarina, e agora é um oestino outra vez, aqui no oeste de Santa Catarina e no norte gaúcho.
Exatamente, Hélio. Eu passei longos anos na região de Itajaí, Balneário Camboriú, e contraí uma certa experiência em regiões em que o mercado judicial é muito avançado, assim, tem demandas de tudo que é tipo, problemas de tudo que é espécie. Então, a gente acaba pegando uma carga, assim, de experiência interessante, mas por questões de qualidade de vida, eu optei por retornar. Tenho uma filha pequena, as dificuldades em cidade grande, eu que me criei em cidade pequena, comecei a me cansar um pouco, dificuldade para ir no mercado, dificuldade para ir numa loja, tudo demora, trânsito. A nossa filha, a minha filha basicamente só ficava em casa, estava virando uma criança de apartamento. E eu botei a mão na consciência e optei por retornar às minhas raízes. E vou atuar nesses segmentos na área do direito, né? Tanto do direito tributário quanto no direito bancário. Obviamente que demandas de outras matizes do direito, a gente tem parcerias, atua também dentro do possível, mas o foco essencial é na área do direito tributário e do direito bancário, né? Então, cumprimento a todos os ouvintes que estão ligados na Rádio Marabá, cumprimento ao Hélio, a Franciele, aos colaboradores da Rádio Marabá e, no que for possível, estarei disponível aqui para trazer mais informações, instruções e colaborar com a população.
Bom, já fica convocado para semana que vem vermos um dia para falarmos sobre um assunto extremamente importante que é que lida com a família, a questão do inventário. Esse é um assunto importante que será abordado na semana que vem.
Esta entrevista você confere em nosso site radiomarabá.com.br.